Comentário de Economia, com Denise Campos de Toledo.
Essa queda de braço agora na justiça contra a desoneração faz parte da estratégia do governo de tentar melhorar as contas públicas via aumento de arrecadação. O Congresso, além de prorrogar a desoneração para 17 setores que mais empregam, ainda estendeu a medida para municípios com até 142 mil habitantes. A desoneração permite que empresas substituam a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma de 1 a 4,5%, dependendo da receita bruta. O presidente Lula vetou o projeto aprovado pelo Congresso. O veto foi derrubado. Para contornar a situação, encaminhou uma MP prevendo o corte gradual da desoneração. O Congresso rejeitou a forma, que teria efeito imediato, e o governo teve de reapresentar como um projeto de lei, mediante compromisso que seria discutido até agora, mês de abril. Como isso não ocorreu, houve o recurso ao STF, que, através de uma decisão monocrática favorável do ministro Zanin, levou à reoneração imediata, enquanto os demais ministros estão se manifestando por votação online. Fora a perda de arrecadação estimada entre 12 e 13 bilhões por ano até 2027, o governo argumenta que houve desrespeito à lei de responsabilidade fiscal por não ter sido criada uma receita para compensar esse custo. O Ministério da Fazenda ainda divulgou estudo em que rebate a argumentação que os setores favorecidos geraram mais empregos. Os setores insistem que, além dos quase 9,2 milhões de novos empregos até o final de 2023, neste ano, com a prorrogação da desoneração, já puderam contratar mais. Fato é que, independentemente do histórico, de a desoneração ter garantido ou não mais empregos, de não ser a melhor opção para reduzir custos com mão de obra, uma mudança repentina atropela os planos das empresas, eleva os custos de forma não programada e pode, aí sim, provocar demissões, até com comprometimento de atividades. Isso no ambiente em que os empresários já estão lidando com várias outras incertezas. Denise Campos de Toledo para o podcast do Jornal da Gazeta.